Boa noite aos colegas que fazem o curso Terapia por Imagem, parte 2. E hoje vamos trabalhar um elemento que pode auxiliar na fluência do exercício com as imagens. Vários colegas, como nós vimos na aula passada, vocês tiveram uma grande lição na aula passada sobre freios, problemas da caminhada e de pessoas que acabam alimentando elementos que são contraproducentes, que dizem pouco com relação à caminhada que de fato elas querem fazer. Na aula de hoje, nós vamos ver por um outro caminho o exemplo da fluência. Vocês verão, provavelmente, em vários momentos, vocês se identificarão com o Danilo Perrotti Machado. Ele desenvolveu um projeto muito bonito, chamado Homem Livre. Homem Livre. E ele mesmo vai explicar de que se trata esse projeto na obra dele. Vocês podem comprar essa obra depois, né? Tem aí nas editoras, né? Homem Livre. Quando receberem a aula editada, receberão a capa da obra. O Danilo, ele de bicicleta, andou por muitos países do mundo, muitos países. Olhem, se fôssemos falar todos, são mais de 50 países. E ele nessa viagem de bicicleta por todos esses países, o Danilo, à medida que vai nos contando o que se passava, vai nos auxiliando muito nos aprofundamentos do nosso trabalho de terapia por imagens. O Danilo encontrou muitos problemas, muitas questões que ele precisou resolver, imaginem, não é? Sair de bicicleta pelo mundo. E ele nos conta de muitas maneiras, não apenas escrevendo, mas vivendo, além do que ele escreveu, e outras vezes fazendo um amálgama dessas coisas, ele acaba nos trazendo ensinamentos muito bonitos. Vamos então agora diretamente ao trabalho dele, sobre verbos mentais, terapias por imagens. Ele começa nos dizendo, no prefácio da obra dele, o seguinte: há muitos refúgios para os peregrinos se hospedarem pelo caminho de Santiago de Compostela. Eu tinha passado uma noite aconchegando em um deles, na vila de Boadilla del Camino, conversando com os caminhantes ao redor da lareira. Na manhã seguinte, saí pedalando bem disposto, com o tempo bom, e acabei chegando cedo à cidade de Ledigos. Foi então que tive uma ideia: descansar ali durante o dia e seguir a viagem à noite. Eu queria experimentar a sensação de pedalar com a imensidão do céu de estrelas sobre a minha cabeça. Assim, quando escureceu, comi meu arroz com calamares, coloquei todos os agasalhos que tinha no alforje e parti. Eram mais ou menos 8 da noite quando comecei a dar as minhas primeiras pedaladas. Eu senti um pouco de medo. Sozinho na estrada deserta, guiado somente pela luz das estrelas e, é claro, pelas placas. Vamos aqui fazer uma primeira parada para conversarmos um pouco sobre as relações entre esta epopeia do Danilo de bicicleta e o que temos estudado em terapia por imagens. O Danilo, assim, primeiro, quem conhece sobre o caminho de Santiago de Compostela, você pode fazer o caminho de Santiago de muitas maneiras, né? Caminhando, correndo, de bicicleta, de motocicleta, alguns podem fazer de automóvel, de ônibus. Há muitas formas de se fazer o caminho de Santiago e pode partir da França, pode partir da Espanha, pode partir de Portugal. Há vários segmentos aí muito bonitos do caminho de Santiago, que é um dos cursos mais bonitos aí para se fazer peregrinações. E ele fez de bicicleta. Agora já vamos aproximar a lupa, vamos ver bem de perto, vamos conversar com ele. É nisso. Quando vocês começam a exercitar os verbos mentais, terapias por imagens, o que tem trabalhado aqui e aprendido, alguns se deparam com problemas, desistem, outros só aparecem nas aulas, gostam muito das aulas, elogiam, me mandam e-mails, mas não praticam coisa alguma. E quando a vida pesa, que eles descobrem que não praticaram, não fizeram qualquer lição de casa. Outros não, estão caprichando e aprofundando, e é notório o desenvolvimento de alguns, e assim sucessivamente. Aqueles que estão de fato praticando, caminhando, estão encontrando questões e problemas como o Danilo está nos colocando aqui, não é? Por exemplo, vejam, ele adormeceu naquele lugar e aí ele teve uma ideia de fazer diferente. Vejam, às vezes ele tinha planejado tudo, como ele faria a trajetória. É raro alguém se precipitar pelo caminho de Santiago sem um longo planejamento, que, olha, exige, são muitos dias, é muito intenso sobre vários aspectos. Então ele provavelmente tinha toda uma. Um planejamento que ele mudou na hora, ao fazer, ao estar diante daquilo, não é? E outra coisa, observem como ele coloca, que ele disse para nós que ele sentia um pouco de medo, não é? Um jovem experimentado, que já havia pedalado em muitos lugares do mundo, ele nos disse que sentiu receio, não é? Sozinho por aquela estrada deserta, com aquelas estrelas sobre a cabeça dele à noite, ele disse que sentiu isso. E não é o que alguns sentem, vivenciam quando estão, às vezes, passando por dilemas, problemas e exercitam as imagens da forma como estão aprendendo, por música, por texto, por fotografia, caminhando, etc. É isso mesmo, é o caminho, é parte do trabalho. E os ajustes e tudo o que vocês têm aprendido serve de parâmetro, serve de um molde para que vocês possam ir além desse próprio molde. Vamos ver o que ele segue nos contando aqui. A cada pedalada, a escuridão da noite parecia aumentar e o meu receio também. Foi quando eu vi uma estrela cadente. Naquele momento, com o vento no rosto em uma estrada vazia e silenciosa, sobre um céu com tantas estrelas, que mesmo que se ficasse ali a noite, a vida toda, não conseguiria contar, e eu ali sozinho, diante do todo, não aguentei. Chorei de soluçar, como uma criança maravilhada e grato por fazer parte de tudo aquilo diante dos meus olhos. Só então soube que a minha viagem iria além de Santiago de Compostela. Na manhã seguinte, pedalando entre as árvores com o barulho de um rio que passava e os pássaros e as borboletas cruzando o meu caminho, eu tomei a decisão de continuar a viagem até o Marrocos e, quando finalmente cheguei na cidade de Marrakech, percebi que não havia limites mais. Eu poderia atravessar o planeta inteiro sobre uma bicicleta, se assim eu sonhasse. E foi o que ele fez. Começando aqui da Inglaterra, ele vai Holanda, Dinamarca, Noruega, Suécia, Alemanha e vai por dezenas de países, exatamente como ele colocou ali. Então vejam, observem como se passa a concretude do exercício. E como tudo que vocês têm aprendido e que vocês recebem as aulas gravadas para poderem rever. Não é dito a vocês que, para terem prudência, cuidado com o que fazem com os verbos mentais, porque eles adquirem, muitos deles, vida própria e passam por vezes a ter poder de voto, de veto e muito mais do que nós em alguns contextos? Viram o que aconteceu com ele? Ele teve uma inspiração, você ia à noite de bicicleta e teve medo, mas vejam, se foi um exercício de imprudência que ele fez ou foi uma licença que ele tomou diante de uma viagem que ele planejou, diante de todo um contexto de segurança, diante de uma série de vetores que lhe permitiam fazer isso. E ele sabia os riscos e até onde ele poderia ir com isso. E foi. E quando fez isso, o que aconteceu? Essas imagens que conversavam com ele, em parte ele criou, em parte ele descobriu, em parte ele inventou, em parte ele foi descoberto por elas. O que fizeram com ele? Uma noite ele olha para aquele céu estrelado e cai num choro profundo. Ele disse que não aguentava de tanto que ele chorava, com aquele vento no rosto dele, aquela estrada linda e silenciosa. E a partir dali, o horizonte dele se expande. E ele acha então que agora ele pode esquadrinhar o próprio planeta. E ele nos dá um livro lindíssimo, um livro no qual ele passeia por tantos países, por tantos, pela Croácia, pela Sérvia, pela Albânia, Itália, Grécia, Chipre, Jordânia, Israel. Ele anda por muitos países, ele vai para Omã, vai para os países árabes lindíssimos, como Irã, Paquistão, depois vai mais adiante, chega à Índia, Nepal, ele anda com a bicicleta dele por Bangladesh, Sri Lanka, Tailândia, Laos, entra pela China, Hong Kong, sabe, Vietnã, ele anda por muitos e muitos países, vai para a Oceania, anda pela Nova Zelândia, Austrália, aqui, deste lado do mundo, ele anda também por muitos países, anda praticamente por toda a América, América do Norte, Estados Unidos, Canadá, anda pela América Central, Guatemala, El Salvador, vários países, pela América do Sul, não é? E até ele termina, o último país que ele coloca é o nosso Brasil. Mas separei algumas coisas aqui que servem de lição para o que estamos trabalhando. Aqui vou fazer a primeira parada no gravador para que vocês possam colocar dúvidas, considerações sobre isso que vimos até aqui, que é um prefácio à nossa aula de hoje. Prosseguindo então ao nosso trabalho, após essas valiosas contribuições que alguns colegas deram, nós temos já vários elementos aqui que se destacam e que pedem por comentários. Vamos então adiante. Observem que emblemático isso que ele vai ouvir logo no início da jornada dele. Abre aspas. Você vai fazer uma viagem dessas sozinho? Fecha aspas. Essa era a pergunta que eu mais escutava enquanto planejava o projeto Homem Livre. Sim, eu faria aquela viagem sozinho. Já sabia que o medo de estar só, na verdade, era o medo de estarmos com nós mesmos e encarar de frente quem realmente somos. O que que o Danilo Perrotti nos coloca aqui? Vejam como ele, eu falei para vocês uma frase emblemática, de fato. Muitos colegas, quando começam a fazer trabalhos com imagens, verbos mentais, com tudo que vocês têm trabalhado, alguns se deparam com isso. Pessoas que dizem, puxa, mas você precisa fazer uma quimioterapia, está perdendo tempo com essas imagens bonitas que você fica colecionando e olhando. Não era mais útil ir atrás e fazer isso e aquilo, fisioterapia, como se uma coisa fosse anular a outra, ou uma fosse o oposto, que, claro, às vezes pode até ocorrer, mas é como se o trabalho com imagens fosse necessariamente algo como uma alienação, e não é. Esses questionamentos, puxa, você vai fazer isso, você tem problemas, você tem que resolver, mas... Na realidade, esse trabalho que vocês têm aprendido aqui, ele não ignora os nossos problemas, o nosso cotidiano, as nossas coisas. Ele se junta a esses fatores todos, como mais um elemento partícipe, às vezes mais, às vezes menos, que outras coisas. Nenhum de nós deixaria de fazer uma quimioterapia, uma radioterapia, para fazer a imagem somente diante de um quadro clínico que pedisse por essas coisas. A gente complementaria, associaria, viria de uma maneira que, conforme a historicidade de cada um, a estrutura de pensamento de cada um orienta da melhor forma, de uma forma producente. É esse o caminho, né, pessoal? E então, vejam, ele ouve essa questão: puxa, você vai fazer uma viagem dessa sozinho? Para ele é natural, ele já tinha decidido, ele já estava tranquilo, ele já tinha colhido resultados, já estava seguro da trajetória, ainda que não ignorasse. Vejam que para ele, um dos principais elementos aqui, ele já coloca o medo de estar com ele mesmo, de realmente estar de frente com aquilo que ele realmente era. E é. Mas isso é assim para ele. Para outros, uma viagem dessas pode ser uma fuga eterna de si mesmo. Para cada um de nós, será de uma forma. Assim era para ele. Ele continua nos falando: o que me assustava de fato era a possibilidade de levar uma vida que não valia a pena ser vivida. Deixa eu chamar aqui os colegas que estão entrando, só um pouquinho, por favor. Pronto. Na época, eu tinha me formado em administração por uma boa faculdade no Brasil e fui passar uma temporada em Londres, aproveitando a minha cidadania europeia para aprender a língua inglesa. Pagava o curso e as despesas do dia a dia trabalhando como assistente de garçom no Pizza Hut, limpando as mesas dos clientes junto com imigrantes vindos de Bangladesh, Sri Lanka, Índia e Turquia. Enquanto eu trabalhava, eu via os olhos tristes dos meus colegas levando os pratos para a cozinha, e quando eu percebi, estava com os mesmos olhos que eles. Mais do que aprender inglês, eu tinha ido para Londres, sobretudo porque não queria seguir o protocolo. Eu não queria ficar enfurnado das 8 da manhã às 18 horas. Da noite de segunda a sexta-feira, em alguma empresa que prometia, quem sabe, um futuro brilhante, como é a receita de bolo para todos os recém-formados. A regra diz que você deve fazer uma boa faculdade, conseguir uma boa oportunidade de emprego e continuar realizando os bons cursos para sempre se renovar no mundo competitivo do mercado de trabalho. Assim, talvez você consiga garantir uma aposentadoria razoável para curtir o sol quando tiver mais de 65 anos e uma vida inteira passada no ar-condicionado dos escritórios, entre divisórias de compensado, etc. Definitivamente não era isso que eu queria para mim, mas a vida que eu levava em Londres, já há quase 6 meses limpando restos de queijo e tomate das mesas, também não me parecia ser uma boa resposta. Muitas pessoas que trabalham com verbos mentais, com terapias por imagens, no sentido de suas buscas existenciais, de caminharem para onde tem a ver com elas, se deparam, muitas delas, com questões assim como ele está colocando. Elas, veja, ele vai para Londres, ele quer estudar aqui pertinho em Londres, inglês, quer aprender, interagir com as pessoas, tal. Só que isso é uma mediação para onde ele quer ir depois, para onde ele quer chegar, não é? E muitas dessas mediações são importantes, elas às vezes são essenciais. Nós vimos aqui durante o curso, tivemos uma aula inteira sobre mediações, aliás, mais de uma aula. Às vezes é importante que você coloque no caminho dos seus verbos mentais, das suas terapêuticas por imagens, estas mediações como elementos que vão frear determinados ímpetos ou que vão impulsionar determinados elementos que precisam de uma energia maior, sempre dimensionando. Ah, lembrem que algumas pessoas, quando... Ah, deixa eu ver, chamou o colega que está chegando aqui. Pronto. Lembrem que alguns colegas, quando eles começam a exercitar e encontram mediações ou dificuldades, e é o que uma quantidade muito grande de pessoas faz, recua para os elementos anteriores, tóxicos, sintomáticos, aqueles elementos que fez com que a pessoa saísse dali e tentasse os próprios verbos mentais, elas acabam diante de dificuldades e tropeços, recuando, se conformando, construindo prejuízos, que a vida é assim mesmo, e aí estacionam em imagens e verbos mentais que não têm a ver com elas, mas que pelo exercício acabam ficando como a realidade delas, a vida delas, etc. Que pena, não é? Alguns de vocês têm recebido imagens que eu mando aqui da Inglaterra, às vezes indo de uma universidade a outra, às vezes atendendo partilhantes, colegas, pelo Bluetooth do carro. Eu passo pelas aldeiazinhas e a 30 km por hora só, bem devagar, e porque são estradinhas sinuosas, muitas delas só passa um carro, não tem dois carros, e o carro que vem tem que aguardar o outro passar um trecho para poder se deslocar. Aldeiazinhas de sonhos, a Inglaterra está toda florida, é primavera aqui, temperaturas de 22 graus, 23 no máximo, sol, muito bonito. Que, então, eu já aproveito para exercitar isso que trabalhamos aqui, né? Às vezes eu paro numa enseada, atendo uma pessoa pelo Bluetooth do carro, com o vidro aberto, eu curtindo um barquinho que está estacionado, a brisa que sopra. Até comento com a pessoa que eu vou atender, digo, olha, estou passando aqui por um lugar tão bonito, às vezes eu me perco e vou parar num castelo, tem muitos castelos por aí por todo lado, e lugares lindos. Ou seja, vocês sabem, em filosofia clínica, você pode fazer num banco de uma praça, numa cafeteria, caminhando com a pessoa em um jardim, e também na sua bicicleta, ou caminhando pela rua, ou no seu automóvel, com segurança, claro, né? Eu acho que nenhum de nós faria isso num trânsito complicado e tudo. Nessas aldeiazinhas, por onde eu passo, não tem qualquer movimento. Às vezes eu passo 8, 10 quilômetros sem avistar um único automóvel, nada, né? Muito bonito. E é uma maneira de aprofundar tudo isso, de construir, de alimentar, de sedimentar esses fatores que têm a ver conosco. Lembrem que não há aqui um certo, um errado, um bom ou um mal, não é? Cada um de nós constrói suas histórias até um ponto, outras vezes somos construídos por circunstâncias, estamos todos aprendendo até onde vamos, o que conseguimos, como nos movemos, é parte da nossa aprendizagem, né? Agora, se você não gosta de onde está, o que está se passando na sua vida, as coisas estão complicadas, não tem muito a ver com você, por que não tentar? Com prudência, com os cuidados que vocês têm aprendido aqui, por que não tentar, né? Vejam então o que esse rapaz passa aí. Ele está nos contando que ele não quer fazer o que a maioria faz, jogar a vida fora. Ele quer um propósito dele, quer seguir em alguma direção, tem um projeto, tem um sonho. O que será que acontece? Ele vai em direção a isso? Ele realiza? Lembrem tudo que estudamos até agora. Para algumas pessoas, apenas ter a ideia de algo já é suficiente. Para outros, é importante ir além, e assim ao infinito. Ele diz para nós então: a verdade era que nada daquilo que eu conhecia me motivava mais. Sempre achei a vida um milagre, um fenômeno raro que precisava ser bem aproveitado, e eu gostava de viver a minha enfrentando grandes desafios. Como atleta, tinha passado a maior parte dos meus anos dentro de uma piscina, competindo pelo Minas Tênis Clube, em busca de nadar aqueles 50 metros de uma ponta a outra, cada vez mais rápido. Até que essa vida acabou, o sonho se foi, outros velocistas vieram e eu agora buscava, pelos meus 20 e poucos anos, o sentido de estarmos aqui neste mundo. Foi então que, em uma noite em Londres, eu peguei meus olhos mirando o escuro. Uns baderneiros gritavam na rua lá embaixo, enquanto uma caixa meio aberta de pizza que eu tinha trazido do trabalho descansava em cima da mesa do quarto, na casa que eu dividia com imigrantes de Portugal e da África. Naquele momento, deitado na cama, antes de dormir, eu encarava o escuro com a certeza de que não dava mais para continuar na prisão que eu mesmo tinha criado para mim. Observem bem o que ele está nos colocando, como é a trajetória dele, como é a insatisfação dele. Ele assume a responsabilidade por essa prisão, assim é para ele. Para outros é diferente, tem gente que atribui a prisão à sociedade, à família, etc. Outros acham que nada pode ser feito. Ele estava tentando sair disso. Para onde ele iria? Ele tinha a compreensão que vocês estão tendo, por exemplo, das terapias por imagens, desse universo lindíssimo que se abre diante de vocês, com seus limites, suas infinitudes, suas muitas características? Vamos ver o que, que ele faz, para onde ele caminha com tudo isso. Ele prossegue escrevendo nessa obra Homem Livre. Ele diz: todas as tardes, quando eu ia para a pizzaria de bicicleta, eu pensava em dobrar a primeira esquina e sair pedalando até pegar a estrada. Eu usava a bicicleta desde a adolescência. Pessoal, por favor, marquem bem isso. Olha o que ele está nos dizendo. Pela trajetória de vida dele, assim foi para ele. Não podemos dizer que é assim para todo mundo. Para cada um é diferente. Para ele, ele estava insatisfeito. Ele não gostava mais da vida que ele tinha. Olha o que ele nos disse. Nada mais o motivava. O que ele faz? Ele se entrega a isso? Não, ele está nos contando que todas... Olha só, vou repetir. Todas as tardes, quando eu ia para a pizzaria de bicicleta, pensava em dobrar a primeira esquina e sair pedalando até pegar a estrada. Eu usava a bicicleta desde a adolescência. Veja, ele já começou a alimentar dentro dele este elemento que mais tarde se tornaria de fato o que foi esse passeio por dezenas de países de bicicleta, quase 60 países. Para alguns de nós é muito por aí que essas coisas acontecem. Não pensem que vocês têm que mover um mundo para que as coisas aconteçam. Para alguns, algumas gotas apenas de orvalho promovem uma primavera inteira. E para outros, nem toda a primavera do mundo consegue produzir 2 ou 3 gotas de orvalho. Mas seja como for, de uma maneira ou de outra, a lição não se trata de então funcionou, vou fazer mais. Não, é o que se pode fazer a partir daquilo que é producente, a partir daquilo que você consegue, a partir daquilo que tem a ver com a sua estruturação interna. E assim prosseguir, não é? É o que temos trabalhado aqui quanto a esses vetores. Ele diz que, então vamos prosseguir aqui a leitura, eu usava a bicicleta desde a adolescência, indo para os treinos de natação, e ela sempre tinha sido uma ferramenta prática para mim, um meio de transporte gratuito que me permitia sair do trânsito e fluir em movimento. Eu era quase o único a pedalar em Belo Horizonte, minha cidade natal no Brasil, um país que na época definitivamente não estimulava seus cidadãos a usarem a bicicleta, mas sim a comprarem mais e mais automóveis. Por isso, desde que tinha chegado ali, na Europa, um novo mundo tinha se aberto para mim. As pessoas iam para seus trabalhos de bike e pela primeira vez eu via gente pedalando de uma cidade para outra. Inspirado por este cenário, comecei a ir de bicicleta para o polo aquático, que estava praticando 3 vezes por semana, pedalando 40 quilômetros para ir e voltar dos treinos, já que morava no sul de Londres. Deve ter sido durante uma dessas pedaladas que eu, sem perceber, passei a sonhar com uma viagem de bicicleta. Comecei a aproveitar as horas vagas, pesquisando sobre os equipamentos que precisaria e lendo os relatos de que já tinha viajado sobre duas rodas. Observaram? Observaram o que está acontecendo aqui? Viram como ele está construindo? Ele começa a sonhar. O que ele faz então? Sonha só de vez em quando? Não. Ele passa a se alimentar disso. Enquanto ele faz isso, ele abandona tudo que está na vida dele? Abandona a higiene pessoal, a alimentação, os compromissos? Não, ele não faz isso. Ele conversa de maneira harmoniosa essas coisas. Harmoniosa para ele, conforme o contexto dele, a época dele, não é? E o que ele faz? Ele começa a investir nisso. Todo o tempo vago dele, ele começa a pesquisar quais são os equipamentos, o que ele precisaria. Talvez alguns dissessem, coitado, é um sonhador, não vai levar a nada, podia estar produzindo algo. Mas para quem conhece a profundidade, a dimensão que podem ganhar os verbos mentais, sabem que ele pode estar alimentando aqui algo que é imenso, algo que é muito maior do que um prédio, do que uma construtora inteira. E no caso dele, foi, não é? Não se trata propriamente aqui de uma validação pela sociedade dos homens. Vou parar o gravador para que vocês possam colocar considerações, questões sobre isso que vimos até este ponto, tá bom? Prosseguindo então, após essa parada e mais contribuições dos colegas, vamos adiante do texto do Danilo, da obra dele Homem Livre, ao redor do mundo, sobre uma bicicleta. Ele continua nos contando, ele diz assim: com o passar do tempo, juntar dinheiro para ir de bicicleta até o caminho de Santiago de Compostela, na Espanha, era a única coisa que ainda me mantinha atrás daquelas grávias. Mais do que a viagem, eu sonhava com um sentimento de liberdade, uma plenitude de estar e de ser e de estar vivo, que me realizasse como ser humano. Ainda não sabia se encontraria essa sensação na estrada, de me libertar das próprias amarras, mas eu tinha certeza de que precisava ir buscá-la. Assim, depois daquela noite, olhando o vazio, eu finalmente tomei a coragem de me levantar, fechar as contas na pizzaria, montar a bicicleta com os equipamentos necessários e sair de Londres, pedalando em direção ao caminho de Santiago de Compostela. Vocês observaram? Viram a trajetória que ele cumpriu até aqui? Primeiro desiludido de tudo, já não tinha mais ânimo, nada mais o motivava, segundo ele escreveu. Aí ele começa a pensar nisso, trabalhando na pizza, tentando conciliar as coisas. Ele precisava juntar o dinheiro, então ele continuava lá na pizzaria. Mas ele continuou, viram o que ele fazia, todo o tempo que ele tinha, ele construía seus verbos mentais. Ele utilizava com grande solidez as terapias por imagens, ele lia sobre pessoas que fizeram isso, travessias de bicicleta, ele buscava textos, ele buscava imagens, ele fortalecia esse caminho dele em direção a isso. Para ele, o que acabou acontecendo, conforme a estrutura de pensamento dele indicava. Para algumas pessoas, o caminho é outro, claro, a gente sabe, mas para ele foi assim. Chegou num ponto em que ele pegou a bicicleta dele e disse, agora eu vou, e foi embora. Segui pelo leste da Inglaterra, desci o oeste da França até a cidade de Saint-Jean e atravessei o caminho de Santiago pelo norte da Espanha. Depois de chegar a Santiago, desci por Portugal, através do caminho de Fátima, percorri um trecho do sul espanhol e cheguei ao Marrocos, totalizando 5 países em 4.315 quilômetros pedalados durante 56 dias. Gastei bem menos do que eu sequer podia imaginar, cozinhando minha própria comida com os utensílios que eu tinha comprado para a viagem e acampando na maior parte do tempo na praia, na floresta, em jardins de casas de família. Por fim, chamei aquela experiência de viagem teste, o teste para a grande aventura de pedalar ao redor do mundo, um sonho que agora tomava conta do meu corpo, meus olhos, meu espírito. De volta a Londres, arrumei minhas coisas e retornei para a casa dos meus pais no Brasil, onde comecei os preparativos do projeto Homem Livre, uma viagem ao redor do planeta Terra, sobre uma bicicleta. Foram 8 meses de planejamento. Para quem não queria trabalhar de 8 da manhã às 18 horas numa empresa, eu agora trabalhava o dia inteiro e também durante as noites, em busca da minha própria empreitada. O que eu planejava ali, na verdade, era a mais importante das reuniões. Uma grande reunião comigo mesmo. Em uma daquelas noites de trabalho, minha mãe acordou às 5 da madrugada e me pegou ainda na mesa, debruçado sobre os projetos, rotas planetárias, planilhas de orçamento, sob a luz da luminária. Acho que só então ela viu que minha ideia era mesmo real e foi fundamental o apoio dela. Com o dinheiro que tinha guardado da pizzaria de Londres e ajuda financeira da minha mãe, eu consegui montar a bicicleta com todos os equipamentos necessários para cruzar o planeta. Mas, é claro, ainda não era o suficiente. Precisava do mínimo para me garantir no caminho, desde alimentação, vistos, passagens aéreas para possíveis imprevistos. Em busca de patrocínio, tornei a apresentação do projeto ainda mais profissional. Vocês estão acompanhando com atenção a trajetória que ele fez, desde lá do princípio, quando começamos a nossa aula hoje? Estão vendo o que começa a acontecer? Como é que ocorre a instrumentalização de vizinhos para esse projeto dele? Coisas que nada têm a ver começam a se afastar cada vez mais, aquelas objeções e rejeições tombando sistematicamente, e aquilo que fortalece, que se ambienta, harmoniza, as vizinhanças começam a se aproximar, e ele começa a estruturar com robustez cada vez maior isso, a tal ponto que as coisas que destoam deste sonho, deste projeto, desta imagem imensa que ele constrói, a tudo que destoa já nem consegue mais entrar no caminho dele. No entanto, observe os cuidados naturais, os freios naturais, os caminhos naturais. Eu vou fazer uma parada técnica aqui. Observe então, após essa breve pausa, os vários elementos que se aproximam e a pontuação do discurso, que na clínica, para nós, é muito importante quando acompanhamos uma pessoa em seus verbos mentais. Lembrem, há pouco ele dizia que não queria trabalhar de jeito nenhum tanto tempo numa pizzaria, que não tinha nada a ver com ele. Agora, ele trabalhava muito mais do que ele estava trabalhando antes e reclamando. Ele estava fazendo muito mais. Observem como esses elementos, eles são importantes para que a gente possa caracterizar o que se passa, fazer ajustes. Não é? Então é fundamental na clínica, no âmbito da clínica, a gente monitorar e acompanhar atentamente essas movimentações da pessoa. Nem sempre a própria pessoa se dá conta disso. Às vezes ela está vivendo com tal profundidade, intensidade isso, que ela não se dá conta dessas marcações do discurso. Alguns se perdem tomando licenças que não poderiam tomar, erram, cometem gafes que depois vão custar caro. E o nosso papel é orientar a pessoa, cuidar essa ambientação, essa trajetória dela dentro daquilo que é o mais condizente com ela, não é? No sentido de auxiliá-la nessa caminhada. Ele continua nos contando. Ele disse que tentou, então, tornar ainda mais profissional o projeto dele, né? Aí ele diz, fiz parceria com alguns amigos, criamos a logo do Homem Livre, um site sofisticado e um projeto bonito, consistente e bem embasado. Mesmo assim, eu não consegui o suporte financeiro de nenhuma empresa. Eram telefonemas, e-mails, reuniões, os setores de marketing se interessavam, mas nunca davam uma resposta. Por isso, o tempo foi passando e a data da partida, planejada minuciosamente para ser no dia 8/8/2008, foi se aproximando. Além do dia de partir, eu também tinha traçado a data da chegada, com uma rota precisa de 50 países, distribuídos durante 3 anos, uma bicicleta super equipada e uma passagem para atravessar o Oceano Atlântico até a Inglaterra. Pela Europa, eu poderia seguir tranquilo em termos orçamentários, acampando, fazendo supermercado, mas quando saísse de lá em direção à África e à Ásia, esbarraria inevitavelmente na questão dos vistos. Isso sem contar possíveis emergências, como problemas de saúde e segurança, que poderia encontrar pelo caminho. Mas além de tudo isso, mais do que todas as tabelas, cifrões e planilhas que tinha feito, havia uma confiança absoluta na realização daquela viagem. Eu me lembrava da sensação que experimentei durante a viagem pelo caminho de Santiago de Compostela. Observe um ponto aqui muito importante nisso que estamos vendo. Para algumas pessoas, isso que ele está fazendo é claro, é óbvio e é natural. ou seja, alguns só terão uma confiança absoluta, como ele descreve aqui, se puderem planejar com o mesmo detalhe que ele faz aqui. Outros não. Outros precisam não planejar para poderem manter essa confiança absoluta. Eles acreditam na intuição e outros elementos. Observe como é para você. E se como é para você, é producente. Não é algo alienante, não é algo que vai te colocar em situações contraproducentes e assim por diante, não é? Conforme temos estudado aqui ao longo de todo o trabalho. Aí ele coloca para nós. Eu me lembrava da sensação que experimentei durante toda a viagem de Santiago de Compostela, quando uma estrela caiu e eu tive a certeza de que fazia parte do todo e o todo parte de mim. Aquele sentimento me movia e algo me dizia que quando um homem colocava o pé em direção ao seu sonho, o mundo todo girava para que ele o realizasse. Na logomarca do projeto Homem Livre havia um caracol desenhado. Certa ocasião, eu atendi um senhor que ele costumava andar por vários lugares do mundo, escalar montanhas e tal, e no final da clínica dele, ele me falou que estava para partir por uma caminhada muito bonita que ele iria fazer e muito longa, né? Ele havia se preparado e ele me perguntou por algumas coisas e eu disse para ele, olha, pelo que a gente viu na tua historicidade, em tudo que a gente trabalhou, uma dica que eu quero te dar, mas isso é assim para você, para outras pessoas é completamente diferente, é fique atento aos sinais. E aí ele entendeu na hora, ele disse, eu sei, já eu sei. E aí começamos a conversar sobre isso, e de fato, né, quando ele retornou, nós nos reencontramos, mas isso levou 8, 10 meses, eu acho, depois. E uma das primeiras coisas que eu perguntei foi essa, sobre os sinais. E ele me contou alguns desses sinais. Muito bonito que ele viveu. Ele tem um site, inclusive, um site que conta essas experiências. Tem uma foto belíssima dele caminhando por um deserto, uma imagem linda que não sei quem fez isso para ele. E observem aqui o que ele está nos contando, o Danilo, no caso, né, nesse livro, ele nos diz que eu me lembrava da sensação que experimentei durante a viagem por Santiago de Compostela, quando uma estrela caiu, eu tive a certeza de que fazia parte do todo. Lembrem, essa estrela e esse tópico significado é assim para o Danilo. Milhares de estrelas caem diante de pessoas que muitas vezes não estão aí para elas, estão vendo e percebendo outras coisas. O sinal é dele, é para ele, é com ele. E ele nos conta desse sinal, de como ele significou isso. Durante os exercícios de aprofundamento em verbos mentais, alguns colegas colocam isso, né? Me mandam e-mails, me mandam WhatsApp. Ah, professor, hoje aconteceu, olha que coincidência bonita que me aconteceu, professor. Estava aguardando determinada coisa e olha que bonito, tal. Alguns colocam isso. E dão um significado. Pode ter sido uma coincidência, não pode? Pode ter sido algo que nem era com a pessoa, mas ela assumiu como para ela, mas também pode ser resultante direto do trabalho que ela tem feito com os verbos mentais. Pode, por que não? Precisamos ver cada caso e saber que muitas vezes nem teremos como diferenciar isso. Bom, aí ele estava nos contando então que o caracol, né, era o símbolo desse projeto Homem Livre que ele tem. E ele disse: eu tinha escolhido aquele símbolo como mascote da viagem, na certeza de que a lentidão e a constância me levariam onde eu quisesse chegar. Tudo que eu precisava estava nos alforjes que eu carregava e o resto haveria de ser providenciado. Por isso, eu decidi seguir em frente. estão observando, pessoal, a marcação do discurso, com tudo que vocês têm aprendido? Olhem o que ele acaba de nos dizer. Tudo que eu precisava estava nos alforjes que eu carregava, e o resto haveria de ser providenciado. Vivemos uma época na qual a indústria securitária é uma das três do mundo. Aqui, na Inglaterra, você não compra nada sem fazer seguro. Já vem embutido no preço um celular, um laptop, qualquer coisa que você compra já está embutido ali, seguro. Quebrou, em muitos casos joga fora, nem vale a pena consertar. Um televisor, a plasma, algo assim, o seguro cobre. É uma época, e ele nos disse que não precisava de nada disso, porque isso tudo haveria de ser providenciado. Ora, como, não é? Eis é um dos elementos muito bonitos de aprofundamento das caminhadas existenciais. Sabe, de algumas pessoas que trabalham por isso. E olhem o trabalho que ele teve para chegar até aqui. Vocês estão acompanhando, não é? É todo um exercício, um planejamento, recursos, medos, como ele colocou, problemas, né? No caminho haveria de surgir a resposta de como realizar de forma plena e total a minha viagem. Assim como planejado, eu saí no dia 8/8/2008, às 8:08 em ponto, de uma praça chamada Liberdade, na minha cidade natal, Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil. Antes da partida, a Sara organizou um círculo com a família e meus amigos e todos deram juntos um grito de guerra, o que me alimentou com ainda mais força para aquela jornada. Saí então pedalando em direção à saída da cidade, onde parei para conversar com os meninos do Lar São Vicente de Paulo, que cuidava de crianças e adolescentes carentes. Tentei deixar uma mensagem de determinação, perseverança, coragem, para que cada um perseguisse seu sonho, não importa quão grande e distante ele fosse. De lá, eu pedalei até o Rio de Janeiro, onde cheguei alguns dias depois e de onde embarquei num voo para Londres, para então começar minhas pedaladas por todos os continentes do mundo. Antes de partir do Brasil, um amigo me perguntou: por que você está fazendo essa viagem? Eu disse que queria conhecer o mundo, movido pelo meu próprio esforço físico, vendo de perto os costumes e as culturas dos povos do planeta. Eu também buscava experimentar a liberdade plena do ser e provar na pele a simples essência de estar vivo. Mas, sobretudo, o que eu queria mais era embarcar numa jornada onde não havia outro destino, a não ser conhecer a mim mesmo. Tá aí. E é assim que esse jovem, Danilo, embarca para 59 países. Imaginem. Que é a história do livro dele. Não é? É o que ele planejava fazer. Ele percorreu mais de 50 mil quilômetros, ok? Passeando aí por 59 países pela Terra. Bem, ele começa pela Inglaterra, mas nós vamos direto para a Holanda. Deixa eu parar aqui o gravador para perguntar se os senhores... Observem então, após essa breve pausa, os vários elementos que se aproximam e a pontuação do discurso, que na clínica, para nós, é muito importante quando acompanhamos uma pessoa em seus verbos mentais. Lembrem, há pouco ele dizia que não queria trabalhar de jeito nenhum tanto tempo numa pizzaria, que não tinha nada a ver com ele. Agora, ele trabalhava muito mais do que ele estava trabalhando antes e reclamando. Ele estava fazendo muito mais. Observem como esses elementos, eles são importantes para que a gente possa caracterizar o que se passa, fazer ajustes. Não é? Então é fundamental na clínica no âmbito da clínica, a gente monitorar e acompanhar atentamente essas movimentações da pessoa. Nem sempre a própria pessoa se dá conta disso. Às vezes ela está vivendo com tal profundidade, intensidade isso, que ela não se dá conta dessas marcações do discurso. Alguns se perdem tomando licenças que não poderiam tomar, erram, cometem gafes que depois vão custar caro. E o nosso papel é orientar a pessoa, cuidar essa ambientação, essa trajetória dela, dentro daquilo que é mais condizente com ela, não é? No sentido de auxiliá-la nessa caminhada. Ah, ele continua nos contando que ele disse que tentou então tornar ainda mais profissional o projeto dele, né? Aí ele diz: fiz parceria com alguns amigos, criamos a logo do Homem Livre, um site sofisticado e um projeto bonito, consistente e bem embasado. Mesmo assim, eu não consegui o suporte financeiro de nenhuma empresa. Eram telefonemas, e-mails, reuniões, os setores de marketing se interessavam, mas nunca davam uma resposta. Por isso, o tempo foi passando e a data da partida, planejada minuciosamente para ser no dia 8/8/2008, foi se aproximando. Além do dia de partir, eu também tinha traçado a data da chegada, com uma rota precisa de 50 países, distribuídos durante 3 anos, uma bicicleta super equipada e uma passagem para atravessar o Oceano Atlântico até a Inglaterra. Pela Europa, eu poderia seguir tranquilo em termos orçamentários, acampando, fazendo supermercado, mas quando saísse de lá em direção à África e à Ásia, esbarraria inevitavelmente na questão dos vistos. Isso sem contar possíveis emergências, como problemas de saúde e segurança, que poderia encontrar pelo caminho. Mas além de tudo isso, mais do que todas as tabelas, cifrões e planilhas que tinha feito, havia uma confiança absoluta na realização daquela viagem. Eu me lembrava da sensação que experimentei durante a viagem pelo caminho de Santiago de Compostela. Observe um ponto aqui muito importante nisso que estamos vendo. Para algumas pessoas, isso que ele está fazendo é claro, é óbvio e é natural. Ou seja, alguns só terão uma confiança absoluta, como ele descreve aqui, se puderem planejar com o mesmo detalhe que ele faz aqui. Outros não. Outros precisam não planejar para poderem manter essa confiança absoluta. Eles acreditam na intuição e outros elementos. Observe como é para você, e se como é para você, é producente. Não é algo alienante, não é algo que vai te colocar em situações contraproducentes e assim por diante, não é? Conforme temos estudado aqui ao longo de todo o trabalho. Aí ele coloca para nós: eu me lembrava da sensação que experimentei durante toda a viagem de Santiago de Compostela, quando uma estrela caiu e eu tive a certeza de que fazia parte do todo e o todo parte de mim. Aquele sentimento me movia e algo me dizia que quando um homem colocava o pé em direção ao seu sonho, o mundo todo girava para que ele o realizasse. Na logomarca do projeto Homem Livre havia um caracol desenhado. Ah, certa ocasião, atendi um senhor que ele costumava andar por vários lugares do mundo, escalar montanhas e tal, e no final da clínica dele, ele me falou que estava para partir por uma caminhada muito bonita que ele iria fazer e muito longa, né? Ele havia se preparado. E ele me perguntou por algumas coisas e eu disse para ele: olhe, pelo que a gente viu na tua historicidade, em tudo que a gente trabalhou, uma dica que eu quero te dar, mas isso é assim para você, para outras pessoas, é completamente diferente, é fique atento aos sinais. E aí ele entendeu na hora, ele disse, eu sei, já eu sei. E aí começamos a conversar sobre isso, e de fato, né, quando ele retornou, nós nos reencontramos, mas isso levou 8, 10 meses, eu acho, depois. E uma das primeiras coisas que eu perguntei foi essa, sobre os sinais. E ele me contou alguns desses sinais. Muito bonito que ele viveu. Ele tem um site, inclusive, um site que conta essas experiências. Tem uma foto belíssima dele caminhando por um deserto, uma imagem linda que não sei quem fez isso para ele. E observem aqui o que ele está nos contando, o Danilo, no caso, né, nesse livro. Ele nos diz que eu me lembrava da sensação que experimentei durante a viagem por Santiago de Compostela, quando uma estrela caiu, eu tive a certeza de que fazia parte do todo. Lembrem, essa estrela e esse tópico significado é assim para o Danilo. Milhares de estrelas caem diante de pessoas que muitas vezes não estão aí para elas, estão vendo e percebendo outras coisas. O sinal é dele, é para ele, é com ele. E ele nos conta desse sinal, de como ele significou isso. Durante os exercícios de aprofundamento em verbos mentais, alguns colegas colocam isso, né? Me mandam e-mails, me mandam WhatsApp. Ah, professor, hoje aconteceu, olha que coincidência bonita que me aconteceu, professor. Estava aguardando determinada coisa e olha que bonito, tal. Alguns colocam isso e dão um significado. Pode ter sido uma coincidência, não pode? Pode ter sido algo que nem era com a pessoa, mas ela assumiu como para ela. Mas também pode ser resultante direto do trabalho que ela tem feito com os verbos mentais. Pode, por que não? Precisamos ver cada caso e saber que muitas vezes nem teremos como diferenciar isso. Bom, aí ele estava nos contando então que o caracol, né, era o símbolo desse projeto Homem Livre que ele tem. E ele disse: eu tinha escolhido aquele símbolo como mascote da viagem, na certeza de que a lentidão e a constância me levariam onde eu quisesse chegar. Tudo que eu precisava estava nos alforjes que eu carregava e o resto haveria de ser providenciado. Por isso, eu decidi seguir em frente. Estão observando, pessoal, a marcação do discurso, com tudo que vocês têm aprendido? Olhem o que ele acaba de nos dizer. Tudo que eu precisava estava nos alforjes que eu carregava e o resto haveria de ser providenciado. Vivemos uma época na qual a indústria securitária é uma das três do mundo. Aqui na Inglaterra você não compra nada sem fazer seguro. Já vem embutido no preço um celular, um laptop, qualquer coisa que você compra já está embutido ali, seguro. Quebrou, em muitos casos joga fora, nem vale a pena consertar. Um televisor a plasma, algo assim, o seguro cobre. É uma época e ele nos diz que não precisava de nada disso, porque isso tudo haveria de ser providenciado. Ora, como, não é? Eis é um dos elementos muito bonitos de aprofundamento das caminhadas existenciais. Sabe, de algumas pessoas que trabalham por isso. E olha o trabalho que ele teve para chegar até aqui. Vocês estão acompanhando, não é? É todo um exercício, um planejamento, recursos, medos, como ele colocou, problemas, né? No caminho haveria de surgir a resposta de como realizar de forma plena e total a minha viagem. Assim como planejado, eu saí no dia 8/8/2008, às 8 horas e 8 minutos em ponto, de uma praça chamada Liberdade, na minha cidade natal, Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil. Antes da partida, a Sara organizou um círculo para a família e meus amigos, e todos deram juntos um grito de guerra, o que me alimentou com ainda mais força para aquela jornada. Saí então pedalando em direção à saída da cidade, onde parei para conversar com os meninos do Lar São Vicente de Paulo, que cuidava de crianças e adolescentes carentes. Tentei deixar uma mensagem de determinação, perseverança, coragem, para que cada um perseguisse seu sonho, não importa quão grande e distante ele fosse. De lá, eu pedalei até o Rio de Janeiro, onde cheguei alguns dias depois e de onde embarquei num voo para Londres, para então começar minhas pedaladas por todos os continentes do mundo. Antes de partir do Brasil, um amigo me perguntou: "Por que você está fazendo essa viagem?" Eu disse que queria conhecer o mundo, movido pelo meu próprio esforço físico, vendo de perto os costumes e as culturas dos povos do planeta. Eu também buscava experimentar a liberdade plena do ser e provar na pele a simples essência de estar vivo, mas sobretudo o que eu queria mais era embarcar numa jornada onde não havia outro destino, a não ser conhecer a mim mesmo. Tá aí. E é assim que esse jovem, Danilo, embarca para 59 países. Imaginem. Que é a história do livro dele. Não é? É o que ele planejava fazer. Ele percorreu mais de 50 mil quilômetros, ok? Passeando aí por 59 países pela Terra. Bem, ele começa pela Inglaterra, mas nós vamos direto para a Holanda. Deixa eu parar aqui o gravador para perguntar se os senhores gostariam de colocar mais considerações.